Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Seja bem-vindo, séries Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre os 9 filmes indicados à categoria de melhor filme no Oscar 2017. Estamos aqui com Rafael Santos.
Facilitaria muito a minha sanidade mental se eles indicassem só um filme. Um filme só, pronto.
Como assim não vai indicar um filme?
É porque esse ano é só porrada, Jurandir. É o cara traumatizado, é o cara que apanha na escola, é o cara... É porrada demais, mas são porradas que vêm para o bem.
Exatamente. Novamente aqui conosco, Rogério Montanari.
Me desculpem os haters, mas La La Land é tudo isso sim.
Olha aí, caraca, eu pensava que ele ia dizer. Sim, mas, pô. Não é tudo isso, eu pensava que você falava. Nós vamos aqui conversar sem spoilers sobre os 9 filmes indicados ao Oscar de melhor filme. Vamos aqui dar uma pincelada em cada um, falar um pouco sobre a história, as nossas opiniões. Se você não conhece nenhum dos filmes, há uma oportunidade de conhecer todos eles. Muitos deles já passaram no cinema, muitos deles estão passando no cinema, muitos deles já estão disponíveis por aí. Mas aí é uma oportunidade de você conhecer um pouquinho mais sobre esses filmes. Aí você pergunta, Juras, esse podcast vocês vão apostar do Oscar? Não é esse podcast. É o nosso podcast seguinte, que são as nossas apostas dos vencedores. A gente vai conversar sobre o Oscar inteiro. Esse podcast a gente vai conversar sobre os filmes e vamos abrir uma tendência para os próximos anos, tá? A gente vai tentar fazer isso para dar uma oportunidade da gente falar um pouquinho sobre cada filme sem que a gente dedique esse espaço lá no podcast do Oscar e deixe o programa com 50 horas de duração, né? Para dar um pouquinho de destaque para cada um individualmente. Obviamente que alguns deles a gente já falou em alguns podcasts, mas é uma oportunidade da gente falar novamente de todos eles. Gente, vamos lá falar sobre A Chegada, Um Limite Entre Nós, Até o Último Homem, A Qualquer Custo, Estrelas Além do Tempo, La La Land, Lion, Manchester à Beira-Mar e Moonlight, agora aqui no Rapadura Cast.
Joga pra cima que cair é Oscar.
Eu sou Scarlett Johansson de Nova York e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
Nós temos aqui 9 filmes para comentar.
9 filmes era antes de ser indicado, agora são 9 filmaços.
Exatamente. Caraca, impressionante com eu.
Que ano? Que
particularmente,
ano?
Particularmente, acho que é um dos melhores anos do Oscar, assim,
concordo.
Indicação de filmes, tá? Tem muito filme bom aí.
Concordo. Podia ter 10 filmes, né? Pra colocar só mais um aí pra gente ficar mais empolgado ainda, mas beleza.
Concordo.
Eu acho que eles foram atrás de temas importantes e acabou resultando em filmes, sim, importantes. Mas sem aquela pompa, né? São filmes
inteligentes, né? Filmes diferentes, filmes inteligentes, filmes bem dirigidos, filmes com personalidade, cada um com personalidade diferente. Acho que é isso que a gente vai até explorar um pouco aqui nesse programa. É legal por isso, assim, são tão bons e tão diferentes, né? É um Oscar que, cara, tô vendo aqui, inclusive anotei os nomes aqui, né? Cara, eu tô vendo aqui, quem ganhar, pra mim, massa, entendeu? Perfeito. Não é um ano como o do Discurso do Rei. Pra mim, quem ganhar, bonitão.
Nós temos aqui 9 filmes. E se você não conhece nenhum deles, ouviu apenas alguns deles, a gente vai dar um resuminho aqui de cada um, dizer o que é que a gente achou de cada um. Alguns deles já ganharam podcasts aqui no Rapadura, né? A Chegada já ganhou podcast e o La La Land ganhou podcast também já, né?
Então não vamos demorar nesse aí, não.
A gente pode falar só pra não fazer o nosso ouvinte sair daqui pra escutar os podcasts específicos, mas a gente deixa link na postagem aqui para você ouvir depois. desse podcast.
Aqui no site belíssimo. Novo, não é mais só um site, é o site novo.
Exatamente. Vamos lá, gente, começando por A Chegada.
Denis Villeneuve,
esse cara que é o queridinho de Hollywood atualmente, né? Dos diretores que as pessoas dizem assim, eu aposto minhas fichas no futuro deste garoto. É ele e o Chazelle, né? São os dois nomes, assim, que Hollywood se rendeu a eles, né? Tanto que o Denis Villeneuve saiu de A Chegada, vai fazer o...
Blade Runner 2.
Exato,
Blade Runner, exato.
Em seguida vai fazer o filme da Duna, cara. Ele vai fazer Duna.
São filmes que já nascem clássicos, né? Engraçado isso. É isso. A Chegada, assim, pra mim, demorou a chegar, entre aspas aí. O Denis Villeneuve demorou a chegar no Oscar. Sicário já tinha sido um belíssimo filme, nível Oscar, pra mim. Tanto roteiro, fotografia, principalmente, né? E a direção dele também. Eu acho que A Chegada, e o Júlio foi muito feliz quando falou assim, o Denis Villeneuve e o Damien Chazelle, né? La La Land e A Chegada. Olha que filmes tão diferentes, mas que diretores tão também distintos, mas com o mesmo, como é que eu posso dizer, o mesmo estilo, assim, que é domínio, 100% de domínio sobre o seu filme, sobre o tema que está sendo trabalhado. Denis Villeneuve, cara, Sicário não é uma ficção científica, é quase que um drama ali, um thriller, um pouquinho policial. E aqui o cara domina ficção científica como se fizesse isso há 40 anos.
Exatamente, pra quem não conhece A Chegada, né, é a história protagonizada pela Amy Adams e do nada aparecem naves, espaçonaves gigantescas ao redor do mundo. E aí o filme trata dessa tentativa de comunicação entre nós humanos com os extraterrestres dessas naves, né? Porque eles são de outro planeta, falam uma outra língua e a gente não sabe que tipo de comunicação que existe, né, entre essa raça deles e a nossa. A gente sabe como a gente se comunica, ou não sabe, né, como a gente se comunica, mas...
A gente sabe como a gente não se comunica.
Exatamente, e aí trata dessa, basicamente, essa batalha cerebral, né, entre ETs e humanos, e a tentativa de se comunicar e de chegar num consenso, né?
É um filme da Amy Adams e é um filme do Denis Villeneuve, né? Por mais que o argumento seja interessante, o conto, eu li recentemente, o conto é bem pior do que o filme. Bem pior, parece que o filme é ruim, né? Mas o conto é bem abaixo do que o filme, assim. Você vê que no conto o argumento é interessante, mas não foi bem trabalhado. E aqui na Chegada a gente tem uma execução maravilhosa do Denis Villeneuve, como já falei, e da Amy Adams também, que é outra, que verte entre vários gêneros e, mais uma vez, parece que ela nasceu na ficção científica, coisa que a gente sabe que não é.
É porque eu acho que verdade. O Villeneuve, ele usou o conto como ponto de partida, na verdade. Ele fez um filme muito particular ali, né? E sim, a Amy Adams abraçou o projeto junto com ele e ela dá muita emoção, assim. Acho que é
muito,
por isso
muito.
Que tem, falam-se tanto de injustiça com ela, porque ela se doa muito pro filme ali, né? O filme é totalmente ela, você tá com ela desde o começo até a última cena e é uma viagem emocional da personagem dela. E
que é engraçado
porque esses alienígenas, eles vêm de fora pra tentar se comunicar com a gente e essa comunicação deles é a que faz com que a gente se comunique. É brilhante, assim, o roteiro desse filme.
Com certeza.
Eu indico, inclusive, que você escute o Rapadura Cast que a gente falou sobre A Chegada.
Rapadura Cast 488, esse podcast está espetacular. Se você gosta de interpretações, porque A Chegada é um filme de muitas interpretações.
Sim, e foi o que a gente fez durante todo o podcast, né?
Exato, depois do podcast, assim, depois que passaram algumas semanas, minha mãe assistiu A Chegada e eu fiquei conversando com ela e bacana ver outra visão sobre as coisas, sabe?
Legal.
Minha mãe já trouxe, assim, uma coisa sobre... ela estuda muito sobre os arturianos, né? Que são os extraterrestres de outros lugares aqui que...
É sério que tua mãe estuda aí, Ju?
Estuda isso, minha mãe, não tem noção disso,
não,
cara.
Não,
ela estuda isso, ela falou assim, não, porque... Porque fala muito sobre os ETs existirem entre nós e tudo mais, ela falou sobre os arturianos, caraca, mas olha aqui, outro tipo de visão da Chegada, né, cara? Interessante isso.
Mas escute lá, o podcast tá muito bom, até hoje recebo mensagens, assim, dizendo... Cara, depois que eu escutei o podcast, mudou a minha visão com relação ao filme. E é legal, conversa sobre o filme. É, não sei a força que ele tem aqui nessa categoria de melhor filme. Ainda é muito obscuro pra mim. Como eu falei no início, né? São filmes tão bons, assim, e tão diferentes que eu não sei como que A Chegada vai se posicionar nessa categoria específica aqui. Mas... se ganhasse, poxa, Denis Villeneuve merecia muito. Não só o melhor filme, mas também um pouquinho de melhor direção. Esse é um filme diferente. É um filme que em 2016 chamou muito minha atenção e chamou a atenção de muita gente.
Com certeza. Indicado a 8 Oscars A Chegada. Eu pensava que ia passar batida.
Me surpreendeu, me surpreendeu.
Obrigado. Obrigado, Academia, pelas indicações. Gente, dando sequência aqui, vamos para Um Limite Entre Nós.
You're not listening to me. I'm trying to explain it to you the best way I know how. It's not easy for me to admit that I've been standing in the same place for 18 years.
Well, I've been standing with you. I've been right here with you, Troy. I got a life too. I gave 18 years of my life to stand in the same spot as you. Don't you think I ever wanted other things? Don't you think I had dreams and hopes? What about my life? What about me?
Não. Eu me recuso a chamar o filme com esse título ridículo.
Porque o título é Fences, né? Ou Cercas, né? Que é, o filme inteiro se Fences passa.
Aí, vai.
Mas Um Limite Entre Nós é melhor do que Cercas, convenhamos, vai. Cercas é uma palavra que não cabe, parece, né? Ele estranha, Cercas.
É estranha porque ninguém usa, cara. Mas pro conceito do filme, Cercas ou Fences faz muito sentido, cara. Faz muito sentido.
É isso que eu ia falar, assim. Um Limite Entre Nós... Não, ele, não é nem desses títulos que dá spoiler do filme, assim, sabe? É um título que não faz sentido, assim. Não tá sendo discutido Um Limite Entre Nós.
Ele é solto mesmo.
Não existe nada, né? Não, eu não vejo isso. Agora o Fences, o Cercas... E toda a pluralidade que existe no nome Cercas, estar de um lado, estar isso. Do outro, construir ou não construir.
Divisões, né? Separar.
Isso, divisões, separações invisíveis, porque cerca é algo que você consegue enxergar o outro lado, mas você não consegue chegar do outro lado. Eu acho um título muito mais rico, e é um título que define muito bem o filme. Apesar de ser um filme de todos aqui, talvez o mais diferente, assim, um filme muito próprio. É um filme teatral, extremamente teatral.
Até porque ele é baseado, né, PH? Baseado
na peça da Broadway, exato.
Na peça da Broadway. Inclusive, o filme é dirigido pelo Denzel Washington, estrelado pelo Denzel Washington e pela Viola Davis.
Denzel inspiradíssimo, hein?
Demais, demais. Assim, pra quem não conhece, o filme mostra a história desse homem, né, do Denzel Washington, que ele tinha um sonho de se tornar jogador de beisebol durante a infância, a juventude dele. E ele acaba frustrado com a vida, com tudo, e acaba se tornando um catador de lixo. E passa a reclamar de tudo dessa vida, como se ninguém fosse conseguir sucesso só porque ele não conseguiu, né? Porque a vida, entre aspas, foi injusta com ele, né?
É a projeção da frustração.
E ele começa o filme de, assim, falastrão,
bem-humorado.
Falastrão não, né? Matraca, né? Fala pra caralho, Roger. Nossa, parece... meu Deus.
Ele fala sem parar.
Que roteiro é esse?
E ele vem grande no filme, né? Ele vem grande e você entende aquele personagem como aquele cara que conta as histórias e que todo mundo escuta, todo mundo assiste ele contar as histórias como se ele fosse realmente um personagem de uma peça, né? Ele vai contando e vai contando, só que com o tempo, durante o filme, você vai percebendo que não é aquilo, né? E que as pessoas, elas não veem ele daquela forma como ele acha que ele é visto. E aí as coisas vão mudando e o filme vai ganhando um contorno mais cinza, assim, mais
dramático,
denso,
né?
Que deixa ele com uma carga que quando termina você dá uma respirada, fala, poxa, que viagem, né? Assim, por mais que ele seja um filme que se concentra praticamente dentro de uma casa, né? E vai passeando por esses cômodos e pelo quintal.
Dentro de uma casa e mais ainda no quintal, né?
É, principalmente no quintal, ele é um filme que se torna grande, né? Ele é uma viagem muito grande dentro de um espaço pequeno. Então, ele já é um filme por si só muito diferente por conta disso, assim. Ele não é um filme confinado. Apesar de estar fisicamente confinado, ele é um filme que abrange muita coisa fora daquela casa, assim, e eu achei isso incrível. Eu até fiquei surpreso com o que eu vi, porque eu esperava uma coisa bem teatral, bem aquela coisa, um dá o texto, outro dá o texto, e de repente você percebe uma coisa mais ampla ali naquele contexto da história, né?
Com certeza.
É porque por mais que ele seja teatral, ainda assim, né? Os planos são muito bem definidos, são muito bem... eu sei que é redundante essa palavra, mas são muito bem quadrados, né? Não são só enquadrados, mas são bem quadradinhos, assim. Câmeras paradas, dificilmente tem uma câmera em movimento. E essas câmeras paradas fazem com que os atores se movimentem. São os atores que dão vida àquela cena. Então ele é teatral nesse sentido. É teatral na parte técnica, é teatral na cinematografia dele, apesar disso soar estranho. Mas os atores, como o Rogério falou, é isso mesmo. Eles estão mais fluidos do que um teatro normalmente é. O teatro é um pouco mais chapado. Não que isso seja ruim, muito pelo contrário. É uma arte maravilhosa. Mas o filme, ele precisa ser mais fluido. Afinal, a gente está lidando com mais cor, com mais cenário, com mais movimento, né? E os atores fizeram isso com o texto. Eu fico muito triste quando eu vejo gente que não gosta de Fences, assim. Não que ela não deva gostar. Mas é um filme tão lindo na sua simplicidade. Você vê a essência, a maior essência do cinema, que é ator, texto e pouco cenário. Não tem muito, assim. Tem um figurino bonitinho, mas que se repete, né? A Viola Davis é que muda mais, mas o resto se repete. Tem uma organização de cena, mas ela também é meio estática ali. Então, me parece o cinema na sua forma mais pura, que é texto, atuação, é drama, drama pra caramba. Pra mim, esse filme poderia, inclusive, ser preto e branco. Eles poderiam ter apostado na fotografia preto e branco, porque caberia muito bem.
O Denzel Washington é esse ator que todo mundo gosta, né? É um ator fantástico, é vencedor de 2 Oscars, é um cara, um monstro, sabe? Assim, todo filme que ele tá, você tem vontade de assistir, sabe? Assim, é um cara fantástico. Essa não é a primeira experiência dele como diretor, ele já dirigiu outros filmes, inclusive dirigiu um episódio do Grey's Anatomy, né? E é curioso porque o filme anterior dele, que ele dirigiu, O Grande Debate, de 2007, ele é absolutamente fantástico, pouca gente conhece esse filme, sabe? É aquele filme de que escolas organizam grupos em que existe uma disputa de debatedores. Você tem um tema específico e existe um grande debate para ver quem vence, quem dá o melhor argumento e tudo mais. É uma prática que existe muito nos Estados Unidos, esse concurso de debates, né? E ele dirige esse filme e é muito bacana. Mas o Denzel Washington aqui, cara, eu concordo com o PH, a direção dele parece simples, mas ele valoriza muito os personagens, inclusive valoriza ele mesmo, né? Porque o texto dele é gigantesco, ele é o cara que mais fala durante o filme todo. Acho que 90% do filme é ele falando, sabe? Muito a cara daquele que todo mundo tem na família, né? Aquela pessoa que é um pouco frustrada na vida.
O contador de história, né?
E não para de falar, sabe? E fica remoendo coisas do passado, sabe? E quando você vem com uma conquista nova, uma possibilidade de conquista, ele te dá um choque de realidade, dizendo que a vida não é fácil assim, sabe? Que vai ser sempre tudo difícil, que você não vai conseguir.
É o copo meio vazio, né?
Exato, exatamente. Ele faz muito isso. E é bacana porque o filme, no começo, ele pode não te fisgar, porque o cara não para de falar e você... Cara, o que esse cara tá falando, né, mano? Que porra é essa? Mas aí, a partir da metade, ele tenta uma virada no filme que transforma o filme inteiro, sabe? Aí você vê um outro contexto, principalmente da personagem da Viola Davis, e você vê por que a Viola Davis é a Viola Davis, sabe? Assim, poucas vezes a gente vê uma atriz se doando tanto pra um personagem coadjuvante como ela se doa, sabe? Assim, é impressionante, cara. Eu fiquei impressionado.
Eu vou além, Juras, porque eu já falei isso várias vezes, já falei aqui, falei em vídeo e tudo. A Viola Davis, ela não é aquela mulher. A Viola Davis não é aquela pessoa daquele filme. Ela é a mulher mais poderosa que existe em Hollywood, junto com a Meryl Streep. E daí ela encarna uma mulher daquela, e eu acredito, e por um momento eu me esqueço que ela é a Viola Davis. E quando ela poderia só simplesmente dar uma cena de choro, ok, vai lá, chora, dá uns gritinhos. Não, ela baba. Sai cuspe da boca dela.
O corpo inteiro chora, né? Impressionante, né?
Ela chora como ninguém no cinema hoje em dia.
É absurdo,
né?
É absurdo.
Sai pelo nariz e você acredita. E qualquer personagem que ela faz, você acredita. Por mais que às vezes o filme não seja tão legal, mas a personagem dela, você compra a personagem dela, né? Até sim, naquele filme que ela fazia a empregada doméstica, você comprava totalmente a personagem dela. Em Esquadrão Suicida você compra a personagem dela, você acha que ela realmente é má. É, ela é uma atriz muito completa e realmente nesses momentos que ela demonstra isso dentro do filme, o filme ele ganha essa complexidade, assim, é, isso é muito... E você se compadece, né, dela, assim, porque ele é um pessimista e ela tá tentando sobreviver a isso e ela não
e
é
às
tão
vezes ela não liga, hora ela liga, né, parece que a hora não entra, parece que a hora ela é corpo fechado de tudo que ele fala, a hora não é tanto... Ora, ela queria que ele fosse diferente, ora, talvez ela já aceite, né? É como você falou muito certo. O filme, ele vai ganhando complexidade.
Excelente, excelente. Esse é O Limite Entre Nós, que foi indicado a exatos 4 Oscars, né? Vamos lá dar continuidade aqui até O Último Homem, no filme Opa. Do Mel Gibson.
Hey, give him a shot of morphine and move on. He's not gonna last a day.
Que filme é esse, gente? Opa. Que filmaço, né? Puta que pariu.
Mais um estudo de personagem, né?
Excelente.
É o que a gente tá... Talvez seja a tona, né? A coisa mais parecida entre todos os filmes do Oscar. Dentre todos, não, vai. Dentre os principais aí do melhor filme e tal. É estudo de personagem. Aqui a gente tem um filme que, por mais seja um filme de guerra, a gente naturalmente acha que filme de guerra é só explosão, tiro e bomba, etc. E não, a gente tem um aprofundamento de pelo menos 2 camadas do personagem entregue pelo Andrew Garfield. Personagem interessantíssimo, cheio de trejeitos, que varia entre o drama, o humor e o drama intenso, no caso da ação da guerra. Cara, sem o Andrew Garfield, eu não sei o que seria desse filme, por mais que a direção do Mel Gibson brilhe, por mais que a gente tenha outras coisas no filme que sejam muito interessantes, mas Andrew Garfield está gigante nesse filme, gigante.
É, a gente consegue ver os personagens do Andrew Garfield muito parecidos, assim, sabe? É, obviamente que não dá pra mudar muito. Até porque ele não
esse
é.
Ele tem uma língua pesada, né? Sim. É diferente, né? Ele botou uma língua pesada, não sei nem fazer, mano. Já tem que ganhar o Oscar aí.
Ele já era magro e ele emagreceu mais ainda, sabe? Ele faz esse personagem, o Desmond, que ele é um cara que ele se alista na Segunda Guerra Mundial e ele faz parte de uma religião que não permite que você encoste em armas, né? E aí ele chega como é que o cara vai pra guerra e ele não pode encostar em armas? Como? Como o cara vai pra guerra desse jeito, né? Não existe um precedente pra isso, né? E aí ele, por causa de situações da história dele, da família dele, ele decide ir pra ala médica, né? Ele quer salvar pessoas, ele quer tentar evitar que as pessoas morram durante a guerra, né? E aí a gente vê a trajetória desse personagem, né? Que quer ir pra guerra sem tocar em nenhuma arma. E ele consegue ir pra guerra e você vê o desenrolar dessa história absolutamente fantástica. E mais do que nunca, eu amo o Oscar. Eu amo esse período do Oscar porque eu consigo ver essas histórias, sabe? Nos últimos anos eu tenho embarcado muito mais nesses filmes que tem história pra contar, sabe? Eu gosto, adoro blockbuster. Adoro filmes mais artísticos e tudo mais.
Tudo tem seu espaço e seu momento, no ano principalmente, né?
Mas esse comecinho de ano, final do ano e começo do ano, é um período que eu sei que eu vou ver grandes histórias e pelo menos duas ou três delas baseadas em histórias reais, sabe? Você fica maluco, você não acredita nisso, nesse personagem. É tão fantasioso o negócio, sabe?
É tão fantasioso,
surreal.
Que às vezes parece brega.
Isso, exatamente. Né? Muitos momentos soa brega, né? Assim, você vê o personagem com a historinha de amor e tudo mais, né? Aquela cartinha.
Eu não digo nem isso, assim. Eu não digo nem isso. A própria ação, às vezes, me parece um pouco brega. Me parece um pouco antiquada, né?
Sim,
sei lá, oitentista, talvez.
Os caras voando, né? Os caras voando com as explosões, né? E tudo.
E o cara pegar o corpo, pegar o dorso de outro soldado pra se proteger do tiro. Eu não sei se cabe bem nessa história que vinha sendo uma história pesada. Mas beleza, isso pra mim passa, entendeu?
E ele é tão brega, porque ele é tão irreal isso que tá acontecendo. É tão surreal isso que tá acontecendo. E tu fala assim, mas não é verdade. isso não aconteceu, isso é coisa de cinema. Eu vi pessoas acabando o filme falando assim, filme é mentiroso, né, mano? Como é que o cara não pega uma arma? Já é isso, mano, que tá na guerra, não pega uma arma. Sabe, assim, eu vi pessoas falando isso, porque é surreal, mas é muito verdadeiro, cara. Então, e é chocante, é emocionante, sabe? E o Mel Gibson mostrando que é um diretor absolutamente fantástico. Eu sou fã do Mel Gibson desde os primórdios dele como ator e como diretor, então, putz, Coração Valente, Paixão de Cristo, Apocalipto, que é um filme que eu acho do caralho.
Também,
sabe?
Muito subestimado. Subestimado demais.
Muito. Eu quero ver mais do Mel Gibson. É um cara que tem muito a dar pra gente, principalmente agora que ele retornou pra Hollywood depois das bobajadas que ele falou décadas atrás, anos atrás aí. Ele tá começando a retornar aos rumos. Aliás, todo mundo teve uma fase dessa. Até o Robert Downey Jr., que é o cara mais querido da atualidade, teve uma fase que era o cara mais odiado de Hollywood, sabe? Então...
Mas tem só uma coisinha, fora esse lance, essas breguices que eu falei, que me incomoda. Eu não gostei do casting do Vince Vaughn. Eu acho que me tira um pouco, principalmente da parte de ação do filme. No começo ele tenta remeter um pouco ao personagem lá, o sargento lá do Full Metal Jacket, né? Que,
sim.
Em português, me ajuda, por favor.
Nascido para Matar.
Nascido para Matar, do Kubrick, né?
Dos meus favoritos, do Kubrick.
Também um dos meus favoritos, a cena icônica que ele fala lá com os soldados, que ele grita, que ele profere vários... palavrões e tudo. Vince Vaughn tentou emular isso no começo, mas depois o personagem dá uma reviravolta absurda e me lembra o ator de comédia que é o Vince Vaughn, eu não acreditei muito nele. Fora isso, a breguice é um filme perfeito pra mim.
PH, eu queria Hugo Weaving sendo indicado, pelo menos em ator coadjuvante. Eu queria.
Ah, sim. Ele faz um personagem
fantástico.
Bem pesado.
Achei fantástico.
E o que eu achei mais legal, já que você falou do Hugo Weaving, por mais que o Andrew Garfield seja um ator, entre aspas, menor do que a carreira do Hugo Weaving, né? Isso aí é incontestável. Mas quando eles estão juntos, os dois são gigantes.
Sim.
Dentro do filme, né? O Andrew Garfield não sente a presença desse cara.
E a gente tá falando de Hugo Weaving, né? A gente tá falando de
V
de Vingança, de Elrond, de
Seus Anéis. O cara que
atua
com voz.
A gente tá falando do Mr. Smith, do Matrix, sabe? Um cara que tem uma carreira fantástica em Hollywood, né?
Que dá peso em uma cena como ninguém. Só com voz ele pode dar peso a uma cena. É, o cara tem uma carreira irretocável, assim. E pra terminar o que eu ia falando, o que eu acho mais legal é que o Mel Gibson, ele não é virtuoso, ele não é um diretor virtuoso, mas ele é um diretor muito efetivo. Muito efetivo mesmo.
Eu concordo com o Vince Vaughn também. Eu acho que ele não sabe, inclusive, segurar a metralhadora. Parece que ele tá incomodado segurando a metralhadora, né?
Eu também acho.
Acho que os braços
ele é muito
são
grande,
muito compridos,
assim,
Rogério, né?
Rogério, tu assistiu Band of Brothers?
Assisti.
O Ross do Friends, ele participa, né, de um dos episódios, assim. É mais ou menos a mesma sensação que eu tive, assim, caraca, o que o Ross tá fazendo aí, cara?
É mais ou menos isso mesmo. Ele parece que tá fora do né? Parece que ele tá
do
fora
contexto,
do filme, tá fazendo um filme diferente. Eu concordo com o PH em várias questões, mas eu acho que o Mel Gibson, ele é um diretor de cinema mesmo, né? Ele consegue, todos os filmes dele, ele consegue proporcionar espetáculo de alguma forma.
É.
Não só com a violência, que é o que normalmente as pessoas colocam na conta dele, né? Violências, membros voando, ele gosta de fazer isso, é óbvio, ele põe isso nos filmes dele. Mas eu acho que ele também, por outro lado, põe muita emoção. Eu acho que ele se coloca muito dentro dos filmes dele. E aqui eu vejo bastante isso na primeira parte do filme, né? Porque são praticamente dois filmes distintos. Você tem toda a primeira parte, que tem o julgamento dele no treinamento. E você tem a segunda parte, que é a guerra em si. Eu, pra falar a verdade, assim, na minha opinião pessoal, acho meio acho um pouco desigual essas duas partes. Eu acho que ele tava fazendo um filme muito emocional, um filme contando uma história emotiva, e de repente você tem o cara segurando metade do corpo e carregando e tomando bala, sabe?
Eu acho
que acaba ficando um pouco desigual, assim. Na minha opinião, se ele tivesse feito um filme contando uma história ou outra, eu acho que eu ficaria mais satisfeito, apesar de gostar muito mais da segunda.
Tu não acha que é importante essa dualidade pra mostrar que, olha, a vida real é assim, a vida normal e tudo mais, a guerra é outra coisa, bicho. A guerra é pra poucos. Poucos vão sobreviver.
Deixa eu roubar essa resposta.
Ele tenta mostrar como é cruel a guerra, sabe? Assim, como a guerra é, inclusive em momentos que Spielberg ficaria orgulhoso, assim, sabe? De mostrar rivais se ajudando, entendeu?
Sim.
Eu acho que ia ser foda isso, sabe?
Eu acho essa cena maravilhosa.
Foda, né, cara? Foda.
E assim, é viagem, cara, existem milhares de histórias dessas que ainda não estão sendo exploradas. Espero
Cavalo
que
de guerra é uma delas, né?
Logo.
A gente viu Cavalo de guerra,
exatamente. Tem história com brasileiros, cara. Tem história com brasileiros que foram ajudados por alemão, cara, dentro de um hospital. É, Meirinha, Sargento Meirinha, cara. A gente tem que conhecer a história desse cara. Mas enfim, para outro momento. É, só roubando a pergunta que tu fez pro Rogério, eu concordo que tu falou que tem que mostrar, mas aí eu concordo com o Rogério, parecem dois filmes distintos. É, na metade pro filme, e ele marca muito bem essa metade, são filmes iguais, assim, em termos de. É, são metades iguais, assim, em termos de duração, se duvidar. É, o filme ele inverte pra outro lado muito distante. Eu não sei, ou escolher um lado e trabalhar flash forward, ou escolher outro lado e trabalhar flashback, eu acho que deixaria o filme um pouquinho mais homogêneo.
Inclusive, PH, é tão marcado que, por exemplo, uma coisa que seria bastante interessante da gente entender. É, seria como ele aprendeu a ser médico dentro do campo de batalha. Você não abre um livro e você aprende a ser médico no campo de batalha. Então, você não tem esse treinamento. Então, pensando assim, eu não sei se realmente o Mel Gibson queria contar a história real. Não que ele não quisesse contar a história real, mas acho que ele não conta do jeito real. Assim, ele conta de um jeito muito cinematográfico, muito espetaculoso até.
Mas, que é bom.
Por exemplo, né, porque ele chega num hospital, fala com a enfermeira, se apaixona e praticamente vira um médico ali, sabe? É, você não tem essa veracidade.
Mais ou menos, porque você não vê ele curando as pessoas no campo de batalha. Ele coloca a gasezinha, bota um remédio por cima e
ele
pronto.
Ele carrega o povo, né?
Ele carrega o povo nas costas, entendeu? Ele não cura basicamente ninguém, sabe? Então, enfim.
É, o que me impressionou muito, como eu falei no começo, foi o Andrew Garfield. O filme é cheio de erros. Eu concordo, é um filme maravilhoso. Cheio de erros. Erros que você vai encontrar em vários filmes do Mel Gibson. Mas o Andrew Garfield fez desse filme ser bem diferente.
Eu gosto. Aliás, acabou o filme, eu fiquei com aquela sensação de que esse foi um grande episódio de Band of Brothers. Eu fiquei maluco pra tentar assistir, pra assistir Band of Brothers novamente, assim, na HBO Go. Cara, eu saí assim.
The Pacific, porque é no Oriente.
Exato,
The Pacific.
Exato. Excelente, cara. Vale muito a pena assistir. Se você
o
gosta de Band of Brothers...
O roteirista do filme, juras, é roteirista do The Pacific, tá?
É uma história vista de baixo, cara. É de um personagem,
sim.
Coisa
sim.
Que a gente viu em The Pacific e Band of Brothers, entendeu? Então, essa
tem
sensação...
detalhes maravilhosos, cara. O lance das espadas dos samurais, tem detalhes...
Fantástico.
Cara, perfeito, assim. O roteiro, pra mim, maior do que a direção, inclusive, o roteiro foi cirúrgico, pra utilizar aqui um termo médico.
É excepcional. Gente, vamos dar sequência aqui. Vamos falar sobre A Qualquer Custo.
Good morning, folks! Open the drawer! Open the motherfucking drawer!
Ones, fives, tens, twenties, no hundreds, no bullets.
You boys robbing the bank?
Shut up!
Your hands on the counter. On the counter!
Yes, sir.
That's it, come on.
That's crazy, y'all ain't even Mexicans.
No bundles, just loose cash. Hands on the counter where I can see them!
Yes, sir.
You got a gun on you, old man?
You damn right I got a gun on me.
Já adianta, hein? Meu preferido de todos que a gente vai falar aqui.
Gente, eu sou mega fã de Faroeste. Já falei aqui no Rapadura Cash. Quem me acompanha sabe o quanto eu gosto. É, eu sei que o PH também gosta muito de faroeste. E este é um faroeste moderno, cara. Nos dias de hoje.
Moderno.
É, ou A Qualquer Custo, não, ou A Hell ou High Water, né? Que é custo o que custar, né?
É o High Water, vai ou desce, dá ou desce. Uma parada meio assim.
Vai ou dá, desce. Agora vai. Mostra aí o período é atual, tá? Mas e você vê a história de dois assaltantes de bancos que fazem esses assaltos pelo
irmãos.
Texas ali, né? Principalmente em cidadezinhas que eles chamam cidadezinhas fantasmas, né? São aquelas cidadezinhas menores que eles fazem a questão de mostrar que são cidades falidas, né? Que é toda hora é vende-se, tem empréstimo aqui, passa pra frente o ponto, alguma coisa do tipo.
Aquelas máquinas de petróleo paradas, né? Não estão mais funcionando, estão estagnadas.
Exatamente, mas se passa ali no Texas e aí você vê esses dois irmãos, Chris Pine e o Ben Foster, cara. Eles são os irmãos aí que estão assaltando esses bancos. E aí você vê o lado também da polícia, né? Que é o Jeff Bridges aí como o xerife, né? Que vai comandar essa busca atrás desses dois assaltantes de bancos, né?
Jeff, o melhor de todos os tempos, Bridges. Eu queria o nome dele completo aí.
Ele deu demais, né, cara?
E é bom porque tanto os assaltantes quanto os policiais, porque tem o Jeff Bridges, mas também tem um outro policial que é um indígena, né? Que é um
o Jill Bigman, que ele já fez vários filmes, inclusive a saga Crepúsculo. Ele é o pai do lobinho, né? Do Taylor Lautner, né?
O Juras fala com desdém. Saga Crepúsculo.
Mas é a saga Crepúsculo, mano. Clássico aí, né?
A saga Crepúsculo.
É engraçado que essas duas duplas, você não... Não existe um limite entre bem e mal entre eles, né? Porque o Jeff Bridges, ele é um cara nada politicamente correto. Ele faz piadinhas Sim. racistas o tempo inteiro. Sim. E a dupla, eles têm uma
xenofóbicas,
eles têm
xenofóbicas também, Sim. tá? Porque ele fala de local e tudo mais, é indígena, de mexicano, né? Ele pega pesado, que é muito o cultural texano, assim, né? Porque O texano é o cowboy clássico, né? Se a gente pegar os filmes clássicos, eram todos texanos. E existia a rixa entre os cowboys e os indígenas. Eles sempre foram inimigos, né? Inclusive, eu aprendi nesse filme que Comanche significa inimigo pra sempre, sabe?
Uhum.
Com essa a segunda dupla de assaltantes, quando você consegue analisar eles mais de perto, você percebe que eles também não são maus. Eles têm uma motivação muito grande para fazer o que eles estão fazendo. E o Jeff Bridges, ele também tem uma motivação muito grande para ele fazer o que ele tá fazendo. Só que eles têm as suas características. Então, é um filme que explora bastante as características dos personagens. E você consegue comprar todos eles, né? Até o Ben Foster, que normalmente eu não gosto muito. Eu acho ele um pouquinho sempre acima.
Ele é um péssimo ator.
Ele tá sempre um tom acima dos filmes que ele participa, mas eu acho que aqui...
Ele é um dos piores atores de todos os tempos.
Caraca, que exagero, meu
Deus.
Eu
não diria tanto assim.
Não, o Ben Foster é ridículo. Ele nunca tá no tom certo do filme. E nesse, o David Mackenzie parece que achou. Não sei, acho que ele deve... Sabe aquele cabeleiro que você diz assim, não, eu quero o cabelo assim. Ele nunca corta assim, aí você mostra uma foto e ele, é assim, pô. É assim que eu tô falando, caralho. Acho que fizeram isso com o Ben Foster, entendeu?
Mas é que, PH, se você perceber, ele não muda tanto assim a atuação dele, cara. Eu acho que o papel foi adaptado... Ó, vamos colocar esse papel ele, aqui, né? Ben Foster, entendeu? E ele conseguiu... Como ele atua da forma que ele normalmente atua, só que o filme compra essa atuação dele e mostra aquilo como um cara violento... Que é um pouco acima... Ele é um pouco acima do ponto também, né? Porque os dois são assaltantes, entre aspas, bonzinhos. Ele tem uma violência ali dentro dele, né? Que ele bate, ele que vai pra cima, ele que toma as atitudes. Mesmo porque ele tem mais experiência. E o Chris Pine já é aquele cara que tá fazendo isso meio que como uma obrigação. Só que é engraçado, que a gente não vai contar aqui, eu imagino, é que no final você tem uma outra visão disso tudo, assim, que nem sempre os bonzinhos são tão bonzinhos e aqueles que são maus são tão maus, e acho que isso torna o filme ainda mais rico pra quando você, na jornada dele, né?
Mas é por isso que vira um clássico de faroeste, porque o faroeste é exatamente isso, sabe?
O faroeste não tem bom e nem mal, né?
Não
é
tem
quem
bom
atira
mal.
Primeiro, na real.
É quem atira
primeiro. E esse filme dialoga muito bem com isso, né? A cena final, a grande cena final do filme faz o terceiro ato, talvez o terceiro ato mais recheado de todos os filmes que a gente está falando aqui. O filme é uma escalada constante dos dois núcleos, né? O núcleo da polícia e o núcleo dos bandidos, assim. E a escalada chega num ápice muito interessante que você fica realmente intrigado, te entregando inclusive um filme de ação. O filme tem detalhes aí, pra quem gosta de filme de cowboy, cara, poxa, tem detalhes maravilhosos, assim. Uma cena de cima, onde tá todo mundo da cidade perseguindo os bandidos. Fantástico. E o carro da polícia é o último e não consegue passar, né? Tem outro deles chegando pra roubar um banco e tem um senhorzinho lá e o cara pergunta, você tá armado? Ele, lógico que eu tô armado, olha onde é que a gente tá. E ele tirou uma arma gigante dentro das calças, entendeu? Isso é a cena clássica de filme de cowboy, né? É, o fato de ter uma cidade onde tá todo mundo armado também é outra cena clássica. Então, o filme, pra quem gosta de cowboy, de filme de faroeste, todo filme maximiza muito. Maximiza demais. E quem consegue enxergar isso que o Rogério falou, essa dicotomia e essas várias camadas em cada um dos quatro personagens, também vai receber um filmaço.
Eu gosto muito da direção do David Mackenzie aí, que sabe filmar em movimento como ninguém, assim, impressionante. O cara sabe filmar muito bem em carro em alta velocidade, assim, sabe? E bacana. Gostei muito da direção. Pena que não foi indicado ao Oscar. E gostei muito do menino Chris Pine também, que sempre faz uns filmes parecidos, assim, e ele saiu um pouco.
E ele não trouxe
da mina.
O tom cômico dele, né? Pela primeira vez, o tom cômico dele não apareceu em nenhum momento.
É porque acho que nem cabia, né?
Não cabia.
Ben Foster é cara de maluco e é isso, né? A gente sabe a...
Pior a todo mundo.
Só uma coisa que eu queria acrescentar, que assim, apesar dele ser um faroeste em toda a sua estrutura, aí você vai encontrar, além da estrutura em si, você vai encontrar vários easter eggs de filmes de faroeste, ele é um filme muito contemporâneo, né? Porque ele fala da crise financeira. Porque Exato. Essas cidades que você diz que elas estão abandonadas, elas estão abandonadas por um motivo. É a crise imobiliária americana, uhum. que parece que passou. Ah, passou, chega, já foi e tal. E não, as pessoas estão sofrendo até hoje com isso, sabe?
Alguém está pagando a volta, né?
Sim, várias cidades americanas, elas se perderam com isso para sempre. Elas estão vazias, estão falidas. E como você... Dentro do filme é legal você ver isso, porque as pessoas elas não ficam tristes dos caras estarem assaltando os bancos, né? Meio que, eles merecem. Esses caras merecem, porque os bancos eles estão montando nas costas dessas pessoas, né? E eu acho que é fantástico essa mistura de gêneros que ele criou aqui. Fez um filme muito, muito bom mesmo.
Só pra ficar o registro, trilha sonora do fabuloso Nick Cave. A trilha sonora que aparece durante todo o momento do filme. Desde o primeiro acordezinho, você já sabe que é o Nick Cave.
Só música boa. Só música boa. Gente, vamos falar aqui sobre Estrelas Além do Tempo.
The goal point for re-entry is 2,990 miles from where we want Colonel Glenn to land. If we assume that's the Bahamas, 544 miles per hour... of 46.56 degrees, 2,990 miles. Okay, so that puts your landing zone at 5.0667 degrees north, 77.3333 degrees west, which is here. Give or take 20 square miles.
I like your numbers.
Hidden Figures, que o nome em inglês é fantástico. Fantástico.
É outro, né? Não podia ser figuras escondidas. Não podia ser, não. Não dá pra traduzir, não, assim. Sei lá.
Explica o que é Estrelas Além do Tempo. Não faz sentido.
Eu não sei,
nenhum.
Cara. Me parece mais ficção científica do que A Chegada. Porque A Chegada, né?
Não, faz sentido.
Estrelas Além do Tempo.
Acho legal. É um nome pomposo, sabe? Assim.
Mas sabe por que combina com o filme? Porque é nome de novela, mano. Não é novela, e é nome de novela.
mas Estrelas Além do Tempo, a gente vê a história de três personagens, né? Três negras americanas que tentam, né? Tentam a vaga, um espaço para crescer dentro da NASA.
Porque elas já estão dentro da NASA. Isso já é mais impressionante.
Elas já querem crescer lá dentro, porque a gente está no período exatamente da separação, né? Onde negro tinha um banheiro próprio, não ficava no mesmo banheiro que os brancos, em ônibus tinha um espaço para brancos, outro espaço para negros. Os negros não tinham direitos, né, em universidades. Então era um período muito tumultuado nos Estados Unidos, o mundo inteiro era, mas era como se passa nos Estados Unidos, né? Era especificamente nos Estados Unidos, né? Era o período de Martin Luther King, né? Ali de...
Isso, era finalmente, inclusive, porque é bem do ponto de virada, uma vez que alguns estados já tinham, se eu não me engano, Nova York.
Sim.
Eu não vou lembrar de cabeça, infelizmente, mas Nova York, Califórnia, por ali, alguns estados menos conservadores, eles já tinham feito a virada, já tinham quebrado o lance da segregação. Exato. Por isso que muitas vezes eles falam, né, pra uma garota, pra uma mulher lá, diz assim, ah, mas você vai ter que estudar na universidade onde no estado, na cidade lá, ainda existe segregação. É por isso, estávamos finalmente ali. Ali, daqui a alguns anos, haveria a ruptura geral, que a gente sabe que não existiu até hoje, né? Mas, sim, no papel existiu.
Os Estados Americanos do Norte, eles se adaptaram mais facilmente ao fim da escravidão, mesmo porque a maioria deles já não utilizava mais a escravidão quando houve a libertação. Então, para eles, foi muito mais rápido.
A parte agrária é no sul dos Estados Unidos, né? Até hoje, a gente vê indícios, né, da pouco progresso, né, da sociedade lá, né?
É engraçado que esse filme conversa sem querer com o A Qualquer Custo, se você pensar bem, né? Muito sem querer e até um pouco distante, mas acaba conversando. O que me chateia, assim, no Estrelas Além do Tempo é uma direção muito pífia do Theodore Melfi. É o segundo filme dele. Eu acho que de tudo que o filme tem, assim, de longe, a direção é a pior coisa. Muito quadradinho, como eu falei, muito novelesca. Não inove nada e não traz nada. E até acho que, não sei se aí foi decisão de direção, roteiro, a gente nunca sabe, né? Tem certas cenas que a trilha sonora não cabe para aquele momento. É uma cena que poderia ser pesada e ter uma trilha alegre para amenizar. Eu não acho que certas histórias são amenizáveis e nunca serão amenizáveis. Eu não acho. Certos assuntos têm que ter o peso que merecem, têm que ter o peso que tiveram em sua época. Não se simplifica uma coisa que é naturalmente complicada. O filme tem coisas interessantíssimas. Veja bem, olha a camada óbvia. Mulheres e negras. A gente tá discutindo isso até hoje. Até hoje a gente tá discutindo essa bosta. Eu não sei. Tem que chegar o ZT da chegada pra gente parar com isso mesmo, né? E a gente tem três mulheres, três negras com caminhos diferentes, né? Então a camada, né? As duas camadas aí de preconceito, de segregação, já são óbvias. Uma coisa que eu gosto muito no filme é que a gente vê esse preconceito de várias formas. Do homem para com a mulher, do homem para com a mulher negra, da mulher para com a mulher, da mulher para com a mulher negra, da chefe para subordinada, da supervisora para não sei quem, da supervisora para negra, do marido para a esposa. Cara, de todos os lados a gente vê preconceitos, segregações e dúvidas sobre a capacidade da outra pessoa. Nisso o filme é maravilhoso. E amenizar a cena, correndo na chuva pra ir no banheiro, colocar a musiquinha alegre, não me vem com essa, não.
Não foi pra simplificar, sabe? Eu acho que ele quis suavizar o discurso, porque claramente esse é um filme feito pra todo mundo, não é poder assistir, mas que todo mundo consiga assimilar a mensagem, sabe? Porque tem filmes muito fortes, como 12 Anos de Escravidão, que é escancarado o que tá acontecendo ali, sabe?
E aí... Eu prefiro a mensagem que dói, juros. Eu acho também, que marca
eu também,
mais.
Eu também acho que a mensagem que dói, ela é muito mais poderosa. Só que como a gente pensa o cinema, não só a gente como que estuda cinema, que fala sobre cinema, ou que a gente que é apaixonado pelo cinema, mas tem aquelas pessoas que vão assistir um filme porque querem ir no fim de semana ver um filme aleatório. Sabe? E aí esse filme ele pega, porque ele suaviza a mensagem e ele consegue no final trazer uma mensagem poderosa, sabe? Assim, eu acho que aí são formas. Nem todo filme precisa ser uma porrada na cara e nem todo filme precisa ser uma mãozinha no ombro, sabe? Na cabeça, assim, sabe? Pode ser o meio termo às vezes. Eu acho que o objetivo desse filme era ser isso. Mas concordo contigo, esse tema ele é muito pesado, porque é impressionante, porque a segregação acabou, mas não acabou, sabe? Ela acabou e não acabou, sabe? Ela continua, aos olhos vistos aqui, a gente vê essas três personagens, e mais uma vez, o que eu adoro, três personagens reais, né, baseado em história real, três matemáticas, né, interessantíssimo isso, três áreas completamente diferentes. Um vai para a área um pouco mais de engenharia, outra vai para a área mais de computação, e a outra vai para a área mais de matemática mesmo, de cálculo, né? Então, diversas personagens. Acho que a Octavia Spencer, que foi indicada ao Oscar, é a mais fraca das três, na minha opinião.
Também acho. Mas tem uma das cenas mais fortes.
Tem uma das cenas mais fortes, não, no banheiro, com a Kirsten Dunst.
Isso. que tá muito bem também.
Tá muito bem também. A Janelle Monáe, que é fantástica, é uma cantora fantástica, só tem música boa.
Juras, eu não sabia que ela era cantora.
Mas ela tem
eu não sabia boa. Que ela era cantora. E eu disse pra minha esposa, né, pra Lívia. Disse, Lívia, eu... Olha, tem uma atriz que tá começando agora, além de talentosíssima, linda. Linda.
É.
Ela quem é? Ela, essa tal de Janelle Monáe. Menina, Janelle Monáe, cantora de mão cheia. Aí eu, porra... A minha falta de experiência na cultura pop é um absurdo, né? Mas é. O que me chama a atenção é a Tarai Henson, que segura por muito tempo o filme, faz cenas fisicamente interessantes, né? Ela correndo de um lado pro outro, num salto alto. E talvez de todas, foi a que foi mais explorada, né? Os vários âmbitos. Porque aí sim, além de mulher negra que tá buscando um espaço na NASA... É, em um local extremamente distante, dentro da própria NASA.
Mãe solteira.
Ainda tem três filhas e não tem marido.
Mãe viúva, no caso, né? Solteira não, mãe viúva.
Mãe viúva.
Né?
Mãe viúva. Três, de três. Uma, não, três.
Aí mostra as dificuldades, né? Que ela tem que passar, né? De mãe viúva, mãe de três filhas, problema no trabalho, discriminação no trabalho, querendo crescer, querendo trabalhar.
E ainda tem que mijar. O mais legal, ainda tem que mijar. Porque a gente esquece que o povo ainda tem que mijar. E isso, esse personagem foi muito bem explorado.
Vocês não acham que o diretor, ele trata essas questões importantes de um jeito muito... muito simples? Porque, assim, todos os problemas que elas têm que resolver é sempre no embate. É, o problema do banheiro, embate. O problema do computador, embate. O
embate.
Problema, sabe, todos os problemas que elas resolvem na vida delas ali dentro do filme é no embate, que é pra dar aquela sensação no público aquela sensação de euforia, de... Ah, é o meu troco. Olha aqui, esse aqui é o meu troco.
Não vi dessa forma, Rogério. Eu vi que assim, a gente conquistou, sabe? Enquanto muitas pessoas recebem tudo de graça, a gente conquistou o nosso espaço. A gente merece esse espaço, sabe? Eu acho que ele tenta mostrar dessa forma esse tipo de pensamento. Obviamente que você vê uma cena que é simbólica, da NASA, uma placa de um banheiro, ela sendo extraída, e você vê um personagem branco fazendo isso, aí você vê, putz, mas que merda, né, cara? Foram elas que brigaram por isso, elas só estão querendo trabalhar, cara. E elas são claramente mais talentosas do que aquelas pessoas que estão ali, sabe? E elas têm que se superar duas, três vezes mais, sabe? E é curioso que isso a gente consegue... encaixar em muitas histórias de muitas pessoas, sabe? De, sei lá, de nordestinos que tentam um espaço no sul e no sudeste, e eles precisam trabalhar duas, três vezes mais do que os outros para provar que eles são capazes, são possíveis, sabe?
E acaba gerando todas as estatísticas que a gente sabe, né?
Exato.
Primeiro lugar no ITA, primeiro lugar na AMAN, primeiro lugar não sei aonde, tudo mais. É como aquela coisa, assim, eu tava até falando isso outro dia, uma pessoa disse assim, pô, PH, tu é inteligente e tudo mais. Eu disse, cara, eu tenho a obrigação de ser inteligente. Eu estudei em escola particular. Eu fiz duas faculdades, uma pública e outra particular. Eu trabalho desde os meus 22 anos de idade. Eu tenho obrigação de ser inteligente. Enquanto que tem um monte de gente que tá lutando por oportunidade, tá lutando por espaço, tá lutando por trabalho, por qualquer tipo de trabalho, que as pessoas julgam a capacidade dela. E aí isso acaba, infelizmente, sendo bom, porque essa pessoa vai lá e mostra, e vai lá e é primeiro lugar do ITA. Não, eu vou só passar no ITA. Não, vou passar em primeiro lugar, porque eu sou foda. É o que aparece um pouco com a personagem da Tarai Henson, né, da Katherine Johnson. E também parece um pouco com a personagem da Janelle Monáe. As duas se parecem muito nisso, assim. É um filme... Só de fazer pensar nisso, ele é válido. Como eu falei, é um filme que eu não gosto tanto, mas... Olha só o tanto que a gente já tá discutindo com relação a ele aqui.
Eu acho que ele tem um tema importante, mas eu não gosto da maneira que ele faz. Tem até duas questões que corroboram um pouco essa história dos embates serem exagerados. É que a história real delas é fantástica, é incrível e é surreal que ninguém conheça essas três histórias.
Agora conhece.
Agora conhecem.
Pelo poder do cinema.
Mas você sabia que, por exemplo, essa história do banheiro... Sabe como é que ela resolveu essa história do banheiro? Ela começou a ir no banheiro das brancas. pura e simplesmente. Não é, ela não, isso, ela não precisou da ajuda do branco. Ela simplesmente ela utilizava o banheiro, as pessoas reclamavam e ela continuava indo. Então, quer dizer, não teve um embate cinematográfico.
E essa historinha que tem lá na NASA, lá no Cabo Canaveral, que eu visitei, tem uma sala dedicada a Katherine Johnson. E é essa a historinha que tem lá. Por isso que eu reclamo tanto dessa cena apoteótica, branca, masculina e por que não, privada, porque... Ainda assim é uma propaganda da NASA. Eu acho que é uma cena toda errada essa cena.
E também é uma outra cena que ela teria entrado na sala da Lua, na sala sala de controle, ali quando o astronauta estava voltando para a Lua, ela também não é verídica. Ela, infelizmente, não estava lá dentro. Ela não foi chamada para entrar. Mas são cenas que são criadas para criar essa empatia com... Eu entendo que é para criar essa empatia com o público, para o público se sentir mais ou menos que nem Game of Thrones, quando... O mal finalmente morre, assim, ele toma uma facada no coração, que você sente aquele alívio. Então, só que eu acho que ele exagera um pouco nisso no filme. Isso tem demais, é o tempo inteiro, sim, é uma cena atrás da outra.
Eles romancearam demais o negócio, né?
Exatamente, mas a história é maravilhosa e eu acho que ela ser contada é muito bom. E só pra não esquecer, eu adorei o personagem do Homem Branco, né, que é o Kevin Costner. Eu acho o personagem dele a melhor coisa do filme, porque não é um cara que tava preocupado com racismo, ele não tava preocupado com os direitos, ele, pra falar a verdade, não tava pouco ligando pra nada disso, ele só queria que o trabalho dele saísse. Eu acho isso bacana, porque pelo menos tira um pouco daquele peso dele ter aberto o banheiro pra ela, porque não é que ele tava tentando resolver o problema dela em si, ele tava tentando resolver o problema dele, então era até... uma atitude egoísta dele. Eu gosto muito do personagem dele e gostei da atuação dele também.
Acho bacana, acho uma história poderosa, assim como recentemente a gente teve a história lá do Alan Turing lá no Jogo da Imitação. Acho bacana, importante as pessoas conhecerem essas histórias. E eu espero que Oscar 2018, assim, a gente esteja aqui falando sobre mais histórias que a gente conheceu, baseadas em histórias reais, sabe? Coisas reais que aconteceram. Esse filme é filme. O filme tem que romancear algumas coisas mesmo pra poder contar as histórias, assim, né? Mas eu tomara que continue, né? Continue essas histórias chegando às pessoas, porque hoje, se a gente não sabia antes, hoje a gente sabe que existiram essas três mulheres que revolucionaram a NASA nesse sentido, né?
E repito pra terminar aqui o quadro, assim, nós estamos discutindo a mesma coisa. Até hoje, o que o negro pode, o que o negro não pode. O que o branco pode usar do negro. Agora tem essa história da apropriação, não apropriação. O que o branco pode usar do... É tudo pessoa, macho. É tudo bicho.
Muito bem, vamos lá. Continuando aqui, nós chegamos em La La Land, cantando Estações.
Vocês viram a sketch do Saturday Night Live, que o cara tá sendo, assim, acusado. Por que você não gosta de La La Land e tudo mais?
Excelente.
Eu sou o cara que tá sentado na cena.
Não porque você odiou La La Land, né?
Não, eu gostei, mas você diz assim, eu gostei médio. Aí a pessoa, eu não gosto de La La Land! Não! Sim. Rapaz, calma, tenha nervo.
Né? Musical, né? Musical clássico aí, Damien Chazelle, diretor de Whiplash, que... aí explodiu com esse filme, né? O filme ganhou 14 indicações ao Oscar, faz uma homenagem aos clássicos musicais, faz uma homenagem principalmente a Los Angeles, né? Uma carta de amor a Los Angeles, né? E você vê exatamente isso, você vê um personagem do Ryan Gosling, que é um amante de jazz, um apaixonado por jazz, músico na tentativa de conquistar o seu espaço, e triste porque o jazz está morrendo, e você vê uma atriz aspirante aí, né, tentando buscar seu espaço, fazendo seus testes e dando com a cara na parede, fazendo com que todo mundo se identifique com esses personagens, porque todo mundo passa por essas situações, né? Não necessariamente em atriz e músico, né, mas passa na vida real, nos nossos trabalhos, nas entrevistas de emprego, nas tentativas de conseguir oportunidades e as coisas estarem fechando. Você que é estudante de cinema, e aí você vê o mercado cada vez mais restrito, sabe? E aí você fica, caraca, pra onde é que eu vou, cara? Que eu faço, né, com esse meu currículo aqui, sabe? E aí é por isso que muita gente se identificou, né, com La La Land, né? Por causa exatamente dessas identificações de pessoas comuns com essas histórias, e aí é fácil a gente se identificar, né?
É, o La La Land, assim, tem coisas que eu odeio e tem coisas que eu adoro, de paixão, assim, adoro mesmo, assim. As coisas que eu odeio foram suprimidas em determinados momentos do filme, que é o musical puro e simples, o musical das mãozinhas levantadas, do pessoal em cima do carro, essas coisas todas. É, você abre o porta-malas do carro, olha a banda, tá no porta-malas. Eu acho isso muito piegas, demais.
Demais.
Não
acho
consigo
lindo.
Gostar.
Eu adoro também. Achei lindo também.
Legal. Vocês morram abraçados com essas cenas de vocês.
Morrerei.
Mas só que
eu...
Mas só que eu...
E vou te falar a verdade, ultimamente eu tenho ouvido demais a trilha sonora e eu gosto muito, muito da primeira música.
Eu gosto cada vez
demais. Eu escuto o tempo inteiro, é a música que eu mais gosto, sinceramente.
Eu não entendo vocês,
as
não.
Outras músicas são incríveis, mas a primeira, ela não sai da minha cabeça.
Cara, a Hannah, minha namorada, ela ama esta música.
É maravilhoso.
Pois, quando eu for em São Paulo, Rogério, eu vou dirigir, vai pegar um trânsito, vou procurar um trânsito, você vai botar música no carro, eu quero ver se vai acontecer aquilo ali. Se acontecer, eu dou meu braço a torcer. Não,
é,
tô musical, brincando, assim.
Pegar, sonho compartilhado.
Tô brincando, gente. Tô só...
É o que se passa na cabeça das pessoas que estão naquele momento infernal, daquele trânsito, e todo mundo tá passando por aquela coisa terrível, mas na cabeça deles, amanhã vai ser um novo dia, sabe? É, eu tenho que ter esperança, porque isso aqui não é, isso aqui não pode durar pra sempre. Eu acho, nossa, a letra da música também é incrível. La La Land, ó, coração puro, viu?
Só que, como eu ia dizendo, o filme tem cenas, o que mais me atrai no filme é um pouco o lado cômico do Ryan Gosling, que funciona bastante.
Acho excelente.
Os sustos, mano. Né? Eu acho maravilhoso isso. Parece que ele não virou a chave do Dois Caras Legais, ele tá mais ou menos no mesmo tom ali, o susto que ele dá. Tem a cena, todas as cenas que ele tá tocando, não por prazer, mas por obrigação, são maravilhosas, são engraçadíssimas. Você vê verdade no ator, né? Eu não gosto quando vai pro musical, eu acho que o próprio Ryan Gosling, não tô falando do musical em si, não. Eu acho que eu vejo ele um pouco deslocado aí. Mas aí também, a minha opinião, eu vejo que as pessoas não estão sentindo muito isso. E eu adoro quando a cena pede da Emma Stone. Tem uma cena linda que ela vai fazer um cast, né? Ela vai fazer uma audição. Tudo fica escuro e ela começa a dar um monólogo cantando. Cara, que show de câmera. Damien Chazelle tirou com a câmera. Ele subtraiu a alma da Emma Stone e colocou pra gente na tela. É uma sequência maravilhosa. Maravilhosa mesmo. O filme tem, como eu falei, coisas muito boas pra mim. E coisas que... eu boto a mão no queixo e espero passar. E ainda assim, é um filmaço.
Fools Who Dream, né? Esse monólogo, né? A audition dela.
Sabe que eu amo essa cena, mas eu acho que a cena do Oscar dela é lá no começo ainda.
Sim,
quando ela vai fazer
dela.
A cena do telefone, o teste do telefone. Que o rosto dela se transforma, porque ela tá com uma aparência normal. Daqui a pouco ela tá sorrindo e a tela fica brilhante, né? Com o sorriso dela. E de repente a feição dela muda e vem um choro lá de dentro, assim, e aí quando batem na porta ela consegue transmitir que ela não sabe se ela continua chorando, se ela não chora mais. Aquela cena, pra mim, quando eu vi aquela cena, eu falei, é essa, pronto, dá o Oscar pra ela aí, já era, já foi, porque é muito, ela consegue mudar de um extremo pro outro muito rápido e muito fácil. Que é uma coisa muito difícil de você ver no cinema em geral. É dela esse daí, não tem o que falar, não.
É, e o terceiro ato desse filme, pra mim, maravilhoso também. Ele verte um pouco o caminho normal, o caminho natural, quando a gente tá falando de romance ou de coisa parecida com romance e tal. Ele vai pra outro lado, vai muito bem e faz a gente sair do cinema discutindo, né? Os ICs. Eu adoro filme que discute o IC. Seja um filme dramático, de ficção científica, seja o que for. Se coloca um IC, pra mim funciona. E o filme termina com um grande IC numa cena também apoteótica, literalmente apoteótica.
Muito bem. Dando sequência aqui à lista dos principais filmes do Oscar. Lion, Uma Jornada para Casa.
Saru! You need to face reality!
What do you mean, reality? Do you have any idea what it's like knowing my real brother and mother spend every day of their lives looking for me? Huh? How every day my real brother screams my name. Can you imagine the pain they must be in not knowing where I am? Huh? 25 years, Luce. 25!
Why didn't you tell me that was happening for you?
And we swung about in our privileged lives. It makes me sick. I have to find home. They need to know I'm okay.
Tem que falar alguma coisa? O que é que você quer que eu fale?
Por quê? Vocês não gostaram?
Sinopse!
Não simpatizo com o filme. Simpatizo com algumas cenas e simpatizo com a atuação do Dev Patel do meio pro fim do filme. Parece que ele demora a encontrar um pouco o tom. A direção do Garth Davis é muito confusa. A fotografia do filme me parece errada. Utiliza de dia uma câmera que granula, de noite uma câmera flat, assim, uma lente flat. Me parece erro, não me parece escolha, não tem por que escolher aquilo dali. Quando ele vai pro lado mais lá dos flashbacks, né, do garotinho e tudo mais, ele não traz a mesma sujeira para os planos do Dev Patel, mas só que em outros planos, Dev Patel mais adulto, ele já traz a sujeira que... Eu não entendi, absolutamente não entendi a fotografia desse filme, me parece toda errada. A atuação da Nicole Kidman foi indicada, inclusive, assim, vazia. Eu não vejo esse filme.
Você sabe por que ela foi indicada? Porque simplesmente ela aceitou a velhice dela, cara. É só esse o motivo, porque ela aparece em poucas cenas, normalmente chorando, e só que ela aceitou as rugas, então ela tá com menos
botox. Mas cenas repetitivas, cenas...
Mas é só por isso.
O trailer vende bem a história do Lion, né?
O trailer é o filme. É aquilo ali.
A jornada, né? A jornada desse personagem, do Saru, né? Que é vindo pelo Dev Patel lá do... Quem quer ser o milionário,
Quem quer ser
né?
o milionário. Mais um filme com a Rooney Mara também, né?
Sim. Esse personagem, né, dele, ele tinha 5 anos de idade, até que ele é separado do irmão dele. E ele acaba separando muito, indo pra um extremo. Até que ele é adotado por essa família australiana, né? E isso. Muitos anos depois, 20 e poucos anos depois, ele decide ir atrás desse irmão dele, né? Que ele se perdeu, né?
É um belíssimo argumento, mas também acho batido. Eu acho um argumento batido. Eu acho um argumento de caminhos óbvios. Eu acho que leva muitos caminhos óbvios. E ele não tenta fugir desses caminhos óbvios. Isso me irrita, porque você vai acertando o filme, e depois você vai acertando de novo, e quando você pensa, agora é a virada, não, você acerta de novo. E você nem precisa pensar muito, porque ele não te dá a chance pra pensar muito, assim. Ele acaba sendo, isso é um ponto a favor dele, assim, ele acaba sendo um filme com um ritmo interessante, né, porque ele tem sucessões de cenas, ele tem sequências bem plausíveis, aí sim, que dão um ritmo interessante ao filme, mas... Eu sei o que é que vai vir na sequência seguinte. Eu sei qual vai ser o assunto seguinte. Eu sei, inclusive, qual vai ser o comportamento da personagem da Nicole Kidman toda vez que ela aparece. Da próxima vez que ela aparecer, eu sei exatamente o que ela vai fazer. E ela faz. A gente vai analisar daqui a pouco dois filmes, Moonlight e Manchester, que são simples. Que tem histórias simples, de certa forma. E esse daqui, que tem um argumento mais simples ainda, não soube trabalhar esse argumento óbvio. Nos levando pra outro lado, nos fazendo enxergar outras coisas. Se é pra acontecer algo, essa coisa simplesmente acontece. E ponto.
E eu acho que é mais um filme desigual que trata... São dois, de novo, dois filmes diferentes. Você tem o filme da Índia, que é o filme do passado dele, e você tem o filme do presente. O filme da Índia é muito, muito parecido com
como
o clima,
todos os filmes recentes
fotografia.
Do Dev Patel, hein?
É,
aquele
pois é.
Do que ele é um matemático, a mesma coisa.
Sim, exato. É muito parecido com o Quem Quer Ser o Milionário. E aí você meio que tem uma saudade daquele filme, porque era um filme legal de se assistir, e aí você compra aquela história e fala, ah, tudo bem. Só que quando vai pro Dev Patel, e quando vem pra essa parte do presente, fica tão monótono, e os personagens são tão desinteressantes, e a conversa deles não faz sentido, principalmente da Rooney Mara, que eu acho que ela tá se repetindo um pouco ultimamente nos papéis, ela interpreta sempre do mesmo jeito. E a conversa, principalmente as conversas que ela tem com ele, não fazem muito sentido. Ela fala, você tem que ir, você tem que procurar seus pais. E aí, quando ele vai procurar os pais, ela, não, mas você tá indo demais. E aí ele fala, não, mas eu tenho que te abandonar porque eu tenho que procurar meus pais. Mas, poxa, foi ela que te falou que você tem que procurar seus pais. É um papo que é pra encher linguiça do filme, assim. Uma maneira de falar mais simples. E eu já te digo que na sessão que eu assisti, as pessoas choravam no final, porque ele caminha pra esse lado mesmo, né?
Um cara não mais consegui, emotivo. Pô, eu não consegui no trailer, eu já sabia o final. No trailer, eu já sabia o final.
É, o argumento do filme já te diz, né? O que acontece. Então, é difícil.
Mas não tem como subverter isso? Não tem como inverter isso? Tem. Tem como você contar essa mesma história invertendo um pouco isso? Tem. Não foi feito por quê? Não, por que não? Vamos seguir um fluxo comum.
Muito bem. Dando sequência aqui, vamos para Manchester à beira-mar.
Why can't you stay? Come on, Patty. Can't beat it.
Agora você tá falando a minha língua.
Filmaço, hein, gente? Que filmaço, gente. Que filmaço. É um filme poderosíssimo. Filme que a gente não vê sendo feito. Que a gente vê reviravoltas. Exato, Pega. Mas a gente vê reviravoltas desse tema, né? Superações desse tema. A gente não vê o cara sendo trucidado por um trauma, sabe? A gente não vê isso, sabe? No cinema. E é um filme corajoso pra mostrar isso, sabe?
Corajoso. Pessimista.
Pessimista
pra caralho. Corajoso em ser pessimista, né? A gente tá falando do Lion agora há pouco. Otimista pra caramba. Certo em tudo. Esse filme aqui é pessimista quando tem que ser pessimista. Dá um pouquinho de otimismo ali. 4 cenas, 5 cenas. Mas realmente tem ferida, cara, que você fecha.
Não cicatriza.
Não dói mais. Mas tá a marca lá. E se você ajoelhar bem em cima da ferida, você vai lembrar que você tem uma ferida.
É a ferida da espada do Frodo, né? Nos seus anéis,
Nazgûl,
né?
É.
Nazgûl, aquela ferida jamais vai embora. Sempre vai doer, né?
Porra, perfeito. Boa falou, lembrança, né? Mas é isso mesmo.
A gente vê a história desse personagem do... Quer dizer, Affleck, né? Por causa de um acidente, ele acaba perdendo os dois filhos, né? Nesse acidente, ele se culpa muito por causa dos acontecimentos e ele não consegue mais viver por causa disso, sabe? Ele fica amargurado, a vida não...
Ele foge.
O sol que nasce no dia seguinte não tem mais brilho pra ele, sabe? Assim, ele está destruído por dentro e a gente vê esse personagem e as pessoas em volta dele, né? O que é que aconteceu com as pessoas, né? O que aconteceu com ele, sabe? A gente vê o desenvolvimento dessa história.
A gente entende que realmente é pra isso tudo. A gente discute muitas vezes, assim, sobre depressão. E aí, às vezes, a pessoa... Eu não tô desmerecendo a doença de ninguém. Por favor, não me entendam assim. Mas às vezes tem gente que vem pra mim assim, estou depressivo, estou com depressão, me explica o teu problema. Quando eu explico o problema, não, cara, juro, se você conhecer outros problemas, você vai sair dessa, porque tem problemas que realmente são grandes, realmente são incuráveis, realmente fazem doer. Eu não tô minimizando e muito menos maximizando nada, assim. Eu só acho que esse filme entrega uma visão de mundo muito interessante. Pode ter certeza que já existiu, existe e existirá uma história desse jeito. Não é coisa de outro mundo, isso acontece, eu não vou dizer o que é porque é uma virada muito importante, infelizmente isso acontece.
É porque a gente não consegue dimensionar a dor das pessoas, né? As pessoas, cada um sofre com algo e assimila a dor de forma diferente, né? Tipo assim, o que pode ser uma morte na família pra mim, pode ser diferente pra ti.
Pode ser uma passagem, entendeu? Pra outra pessoa.
Exatamente. Tem essa dimensão da dor, sabe? Então a gente não consegue dizer que às vezes uma bobagem vai impactar muito numa pessoa e às vezes uma coisa grande não vai impactar em nada em outra pessoa, sabe? Então é difícil a gente minimizar ou maximizar a dor dos outros e nem avaliar esse tipo de situação.
Sim, sim.
Só que a gente sabe que desse personagem é porrada na cara, meu irmão.
É muito, assim. E o Kenneth Lonergan tirou muita coisa do Casey Affleck, coisa que eu não esperava. Quando tava tendo todo o bafafá em torno do ator, eu pensei, cara, ele deve ter feito o quê? Deve ter plantado pirueta, malabares em cima do elefante, assim.
Chorado pra caramba,
pra aparecer tanto.
Tudo, não sei o quê.
Nada disso. Ele entrega um personagem cuja dor e a falta de vontade de viver dele é tão grande que ele não tem força nem pra falar.
É.
Tem hora que ele não tem força nem pra piscar o olho. Tem hora que ele pisca só um dos olhos.
Ele é um personagem totalmente quebrado.
Eu nunca vi.
Ele quebrou. Ele E é muito, muito inteligente.
Ele quebrou e não tem cola, né? Não tem cola.
Ele sabe disso. Fazer,
né? E é muito inteligente do diretor, porque você começa o filme vendo esse personagem e você não entende por que ele é assim, né? Por que ele é tão mal-humorado? E quando você tem a resposta, você entende perfeitamente. Eu, pelo menos, entendo perfeitamente. Eu acho que eu agiria talvez da mesma forma ou até pior se fosse isso comigo, sabe?
Ah, eu agiria bem pior.
Eu acho que esse é um dos piores. Eu tenho duas filhas pequenas e esse com certeza é um dos maiores traumas que eu, assim, uma das coisas que eu tenho mais medo que um dia possa acontecer. Então quando acontece uma coisa assim com ele, eu entendo perfeitamente o personagem dele e eu acho que o ator, ele consegue passar uma realidade que poucas vezes eu vi, assim. Esse é um filme que me tocou muito, é um filme que eu assisti, me emocionei o tempo inteiro com ele, porque ele traz isso de uma maneira, eu diria que ele não é um filme pessimista, ele é um filme realista. Quando você vê um filme que o cara passa por tudo isso e lá no final ele tem uma redenção, isso dilui esse sofrimento dele. Sim, e aqui nesse caso, não, ele... É isso, sabe? Não tem, cara, não tem. E o personagem do sobrinho dele, que é outra coisa muito, muito interessante do filme, muito importante, é que ele faz o caminho inverso. Ele aceita...
Ele cresce.
Ele aceita a morte do pai muito facilmente. Ah, posso trazer uma namorada aqui pra vir aqui transar comigo, coisa do gênero? Ele aceita isso tranquilamente. Só que ele vai entendendo as coisas com o tempo, e aí tem aquela cena do freezer que é de cortar o coração, de catar o coração, tacar no chão e pisar. Eu até me emociono de falar, porque realmente é um filme que pra mim é muito, muito emocional mesmo. Assim, ele me ganhou de uma forma difícil de explicar. É difícil, desculpa.
Eu queria até abrir aqui um pouquinho de spoiler. Não é um spoiler que estraga o filme, pode confiar em mim. É um spoiler que vai fazer você ver o filme de uma maneira diferente, assim. É só um detalhe, não tô entregando a história nem nada. Mas o personagem do Kyle Chandler, né, o Joey Chandler, morre, que é o irmão do Case Affleck, por isso que ele tem que voltar. O irmão do Lee Chandler, melhor dizendo. Sim. Por isso que ele tem que voltar pra Boston e tudo mais. Pra Manchester, melhor dizendo. Aí tem todo aquele clima cinza, o frio, né? E por ser frio, eles não conseguem enterrar o personagem do Joey Chandler, do Kyle Chandler, melhor dizendo. E aí o filho, beleza, leva na boa. Só que ele, você vê no íntimo dele, numa cena íntima, ele, a gente acompanha o personagem do Casey Affleck por 90% do filme. Os outros 10% a gente tá com o Lucas Hedges, né? O personagem do Lucas Hedges. E a gente vê ele testando o solo. E depois que a gente vê ele testando o solo, ele entra numa crise de pânico quando ele tenta guardar uns frangos no freezer, porque ele não quer que o pai dele fique dentro do freezer esperando passar essa temporada pra poder ser enterrado.
Sim.
E no final, quando ele vence um pouco esse trauma, um pouco eu digo, você vê ele entrando numa sorveteria, abrindo um freezer, pegando um sorvete e saindo tranquilamente como se nada tivesse existido. Então, são dois personagens que você pode analisar, né? O do copo meio vazio e o do copo meio cheio, talvez. Não sei se essa é uma expressão interessante para esse sentido aqui. Mas você vê que é isso que o Juras falou. Para mim, talvez a morte seja fim. Para outras pessoas, a morte seja começo. Para outras pessoas, a morte seja passagem. E a gente não sabe, e a gente também realmente não pode julgar como cada um leva determinadas coisas que acontecem na vida de cada um.
Com certeza, PH. Eu fui assistir esse filme com a premissa de que todo mundo tinha me falado do filme, inclusive você tinha me falado dele, dizendo assim, cara, é um filme muito pesado, você tem que estar bem pra assistir. Eu vou te dizer, PH, eu não achei esse filme pesado, não. Aliás, achei divertido em algumas partes. Ele tem uma diversão.
Ele tem um pouco de humor, ele não se leva a sério em determinados momentos.
Sabe, ele só que é um humor com algo
fúnebre,
né? Sombrio, assim.
É um agridoce, assim, né?
Ele é um agridoce, exatamente. Eu não achei essa tristeza. O personagem do Casey Affleck, sim, é essa, esse lado pesado, sabe? Mas é totalmente compreensível, sabe?
Cara, olha, lembra da cena dele de desfecho com a personagem da Michelle Williams?
Fantástico.
Puta merda. Caraca,
cena. É a cena do Oscar, também dela, né? Porque...
De ambos, meu Deus, né? Velho. De ambos, eles estão demais.
Que coisa, aquela cena, ela transmite tanto, né? E eles nem conversam, não é uma cena longa, é uma cena curta.
Não.
Ela bota o coração dela ali e ele... E é a primeira vez que ele é meio que confrontado com aquilo...
E ele praticamente nessa cena atua andando pra trás. Olha o mise-en-scène, olha a organização de cena que existe aí O plano começa aberto, quando ela começa a falar, o plano fecha 100% nela. A gente entra nessa personagem, quando o plano abre, eles já estão cada vez mais distantes, ele vai andando pra trás. Não tá estático. Isso é informação física de um ator.
E você tem a quebra do personagem dela também, porque até então você imaginava que ela seguiu. Mas acho que é muito difícil seguir, é muito difícil.
Não, ninguém segue, ninguém segue. Quem tem,
quem tem
traumas, quem tem traumas na vida, assim, acho que todo mundo tem uma história particular e já passou por situações e tudo mais e sabe o quão difícil é lidar com a perda e principalmente de morte inesperada, sabe, assim, é muito difícil, você não consegue superar. Algumas pessoas conseguem seguir adiante, mas fica um vazio absurdo ali, sabe? Como ele fala assim, o personagem do Kesey, ele fala, né, cara, não tem mais nada aqui dentro, sabe? Ele aponta assim pro peito, né, assim, ó, não tem mais nada aqui dentro, sabe?
Isso acredito.
É triste, cara. Eu acreditei nele. Uma história poderosa,
poderosíssima,
importante de existir, porque muita gente vai assistir, vai se identificar, enquanto o personagem dele se quebrou. A gente viu outros filmes, por exemplo, Árvore da Vida, lá do Terrence Malick, que tenta buscar explicações na origem do planeta de por que que crianças morrem antes dos seus pais. Sabe, assim, a mãe, a Jessica Chastain, buscando, assim, ela é tão da fé que ela fala assim, por que que aconteceu isso? Por quê? Sabe? E ela tenta entender no Árvore da Vida o porquê disso. E é outro filmaço, é outro espectro desse tipo de assunto. E também é fortíssimo, assim, sabe?
Mas o Munster, saindo até um pouco do lance da história e indo até mais pro lado da direção, o Kenneth Lonergan tirou água de pedra aí com o Casey Affleck, né? Eu não gosto dele como ator.
Eu não acho ele um bom ator, não. Mas ele encaixou perfeitamente com esse papel, né?
Ele encaixou bem pro papel, mas eu também não vejo que foi um papel pensado pra ele. Eu não vejo, assim... Ele conseguiu achar o ponto certo do papel. O diretor com certeza puxou muito, porque ele acertou também com o Lucas Hedges, também acertou com Michelle Williams, tá bem diferente do que a gente encontra da Michelle Williams naturalmente, né? Tem outros personagens também bacanas. Apresenta o personagem do Kyle Chandler em flashbacks, me deu muita vontade de saber como é mais esse cara, como era mais a interação dele com o filho, enfim. E só pra dizer assim, como direção faz sentido e muitas vezes a gente nem percebe, tem uma cena onde o tio e o sobrinho estão saindo de um local e estão indo em direção ao carro, né? E eles estão tendo que conversar, porque o diretor teve que dar texto ali, tem que dar conversa. Tem uma conversa acontecendo que não pode ser quebrada. Então tem que ficar num plano longo, não é um plano de sequência, mas é um plano longo. E daí eles poderiam simplesmente entrar no carro e fazer o caminho simples, né? O caminho feliz quando se pensa em um roteiro. Mas não, o diretor faz eles procurarem o carro. Então enquanto um procura o carro, o outro tá dando texto, sem parar, num plano longo. E isso faz com que o texto seja vivo, com que a gente não perca os olhos desse texto que tá acontecendo pra uma porta de um carro batendo ou coisa do tipo. Isso é real, porque quando eu e você, quando a gente sai às vezes do cinema, ali no shopping Guatemi, ou seja lá em outro shopping, talvez a gente esteja conversando algo extremamente cabeça e eu sempre pergunto, cadê meu carro, cara? Onde é que eu botei meu carro?
Sim, entendeu?
Isso é muito real. E a gente, quando vai fazer filme, esquece do real. Porque a gente tá fazendo um filme que segue o caminho feliz, que segue o caminho perfeito, né? Aqui não. As imperfeições foram, desculpa aí a palavra, mas foram perfeitas.
Excelente. Vamos aqui pro nosso último filme da lista aqui, dos 9 filmes dedicados ao Oscar, que é Moonlight, Sob a Luz do Luar.
Lindo. At some point you gotta decide for yourself who you want. Can't let nobody make that decision for you.
Poderosíssimo também, né?
Posso dizer a frase que está na boca do povo, Jurandir Filho? É tudo que Boyhood queria ser, não conseguiu. Moonlight foi lá e ensinou como é que faz. É, Boyhood, não que seja ruim, é um estudo de personagem, se propõe a ser um estudo de personagem extremamente visceral, mas só que Moonlight a gente vê que a gente não precisa passar 20, 30 anos, 40 anos filmando, né? A gente tem um negócio chamado montagem, que nos ajuda muito a contar uma história. O que eu mais gosto de Moonlight é a história extremamente coesa desse personagem, né? Que é o Chiron. A gente tem três, o filme é dividido em três capítulos, primeiro, segundo, terceiro ato praticamente, onde a gente tem o Chiron na infância, a gente tem o Chiron na adolescência e a gente tem o Chiron adulto. E a gente vê recortes da vida desse garoto em cada um desses capítulos. No primeiro capítulo, ele encontra com um traficante, né? Que é vivido pelo Mahershala Ali, tá indicado a coadjuvante por esse papel. E daí a gente já vê a desconstrução. Esse garoto, ele não é que ele seja esquecido pela mãe, muito pelo contrário, só que a mãe tem algumas condições que fazem com que ela não esteja 100% para ele, ou como deveria estar 100% para ele, e por isso ele acaba caindo na mão desse traficante. E a gente pensa assim: ah, então ele foi colocado no mundo do tráfico de drogas? Muito pelo contrário,
não,
o traficante apresentou para ele o mar,
ele, né?
Abraçou o garoto, deu a ele histórias, deu para ele a história do próprio Moonlight, né? Por que o filme se chama Moonlight? E eu acho que mais legal ainda, deu para ele a infinitude do mar, numa cena icônica, uma cena maravilhosa, que é ele praticamente batizando o menino no mar. E depois, o que a gente vê nesse primeiro ato, é praticamente espelhado no segundo ato, só que com outros personagens, e depois espelhado no terceiro ato, só que em outro momento da vida dessa pessoa. Um estudo de personagem, como eu pouco vi no cinema, talvez diria nunca vi no cinema, mas eu vou me resguardar um pouco, vi aqui para não errar. É, três atores fabulosos, a criança que muitas vezes dá o texto sem texto.
Sim.
Cenas pesadas, cenas grandes. A cena da virada do primeiro para o segundo ato, do primeiro para o segundo capítulo, ele sentado à mesa. Por favor, quando começar essa cena, percebam como é que está funcionando a Janelle Monáe, como é que está funcionando essa criança e como é que está funcionando o Mahershala Ali nessa cena. Presta atenção no texto em todas as nuances. É um filme, para mim, completo. Eu não consigo tirar mais nada. Por mais que, quando eu fiz a minha resenha, eu dei 4,5, porque eu queria que os três capítulos fossem extremamente iguais em termos de tempo, hoje eu não sinto mais isso. Hoje é um filme, pra mim, perfeito. Perfeito. Não há nada que se tirar, não há nada que se colocar. Plano sequência quando tem que existir, plano longo quando tem que existir, picote de cena quando tem que existir. Esse cara, Barry Jenkins, esse diretor, a gente tá falando de Damien Chazelle, a gente tá falando de Denis Villeneuve, presta atenção em Barry Jenkins, cara. Esse cara vai brilhar.
Gostei muito do Moonlight. Acho que ele é um excelente estudo de personagem, como tu falou, PH. Fala muito sobre preconceitos, né? Em várias instâncias, né? Fala sobre bullying, né? Fala sobre como períodos da nossa vida, assim, situações que acontecem em períodos da nossa vida, nos moldam, né? Pro futuro, né? E como a infância é importante pra nos moldar, né? Por isso que a gente tem que ficar, você que é pai, você que é mãe, aí você tem que ficar próximo do seu filho, né? Você tem que acompanhar, porque a infância, cara, é a formação do teu guri, entendeu? Assim, o que ele vai se tornar quando adulto, vem daí, vem dessa base, sabe? E é bom acompanhar, é bom estar junto, porque esse menino, ele passa, cara, o Little, né, no primeiro capítulo, ele passa por situações... Isso. Pesadíssimas, cara. Ele tá num procedimento de descoberta, sabe? De entendimentos.
De certa forma, ele é ciente,
sabe? E você vê situações que são chocantes pra você, sabe? Mas é uma situação que você sabe que existe, sabe? Sabe aquele negócio que não é real?
Que acontece em toda esquina.
Exato.
Em todo colégio. Colégio de rico, colégio de pobre.
Sim.
Colégio, todo colégio acontece. Todo. 100% dos colégios.
E acontece com branco também, entendeu? Acontece com várias pessoas em várias...
Em qualquer âmbito.
Em qualquer âmbito.
Âmbito violento, âmbito perfeito, âmbito rico, como eu tava falando, na Ilha Paradisíaca, no Caribe, no... É só ter uma escola,
né?
Só ter pessoas. Existe. Tá acontecendo agora. Nesse exato minuto está acontecendo isso.
É, onde existe gente, existe discriminação. Infelizmente, essa é uma realidade. O Moonlight, ele mostra de forma poderosíssima. Eu acho o terceiro ato realmente fantástico, assim, porque ele é destruidor, sabe?
A cena da música no final, eles falando pela música, foda! Olha,
Foda. Um filme poderoso demais. Um filme que a câmera dele, né, cara, ele faz uns 360 Viva. E você mostra. Mas, irmão, é um cara que tá filmando, entendeu? Não tem gente aqui ao redor, não tem trabalho de luz, correção, essas coisas. Não, é o cara com a câmera, macho. E isso é poder de cinema, sabe?
Tem uma câmera foda nesse filme, foda, eu vou repetir mil vezes essa palavra. A câmera tá presa no carro e tá virada pra dentro, assim, o personagem vai entrar dentro do carro, ele poderia simplesmente cortar a câmera pra mostrar o personagem que tá entrando no carro, mas não, a câmera tá presa na janela, então quando ele abre a porta enquadra o personagem que tá entrando no carro, quando ele fecha a porta, a câmera volta em enquadramento nos dois. Isso é cinema pra caralho, meu irmão. Quando vocês disseram assim, o cara, porque cinema é essa cena, isso não é cinema, cinema é pra caralho isso. Pra caralho, desculpa que eu fico eufórico demais. É muito foda assistir isso, cara. Isso é fotografia até o talo. Barry Jenkins, cara, esse cara já tem uma vaga no céu.
Vocês perceberam que eu falei, não falei sobre Moonlight ainda, né? Porque o PH e você, Júlio, vocês têm uma visão diferente um pouco do filme, da visão que eu tenho. Não que eu não tenha gostado, porque ele acho que é um filme que é importante, muito importante. Talvez da lista toda aqui, talvez ele seja o filme mais importante pro momento em que vivemos hoje, em momento de Trump presidente, em momento de racismo cada vez mais espalhado pela internet e de discussões retrógradas, como a gente falou do Estrelas Além do Tempo. O personagem aqui, ele é o mais marginalizado possível, porque ele é negro, ele é pobre, ele vive em uma situação de crime ali, né, que ele tem a mãe...
Um ambiente a violento, mãe, né?
É, tudo ali, ele assim, é o mais marginalizado possível. E você mostrar a humanidade dessa pessoa, num momento como hoje, e as pessoas assistirem e se entenderem, Que as pessoas são todas iguais e elas têm gostos diferentes, elas têm vontades diferentes. Isso é muito importante. Eu gosto muito disso no filme. Eu acho que o tema era essencial. Ele foi preciso no momento em que ele fez esse filme. Porém, eu não consegui extrair tanta humanidade do personagem. Talvez por conta da câmera, talvez. Não sei. Porque assim, ela é muito bonita, mas eu não consigo achar... Ele não conseguiu me vender esse personagem da maneira que eu achava que ele poderia ser vendido. Quando a gente chega no ato final, que é quando você vai realmente entender que tudo vai ser dito, eu não consigo comprar o personagem. É engraçado isso, né? Porque é o momento de virada ali, é o momento que ele vai se expor pela primeira vez, porque ele praticamente não fala no primeiro ato. No segundo ato ele fala o mínimo possível e no terceiro é quando ele resolve, por algum motivo, se
falar
revelar
um pouquinho mais.
Né? São pequenos detalhes que fazem com que eu não tenha essa empatia com o personagem. Então, pra mim, ele acaba não sendo tão emocional como pra outras pessoas, como, por exemplo, pro PH. Mas talvez eu que não tenha entendido da maneira correta. Mas é um filme importante. Eu acho que ele é muito, muito importante pro momento que a gente vive.
E fala muito sobre educação, né? Sobre presença, sim, né? Que criança é presença, tem que estar junto, né, cara? Se você tem essa oportunidade, né? Não desperdice, né? Que aí eu sei que lá na frente você vai pensar assim, pô, mas eu tive a possibilidade de estar junto, né? De estar perto. Eu sei que tem muita gente que tá ouvindo isso aqui e trabalha viajando, por exemplo, e não tem a oportunidade de estar perto, sabe, cara?
Mas e quando é triste, estiver, crie memórias.
Pois é. É importante criar memórias, né? Porque a infância passa rápido, cara. Passa pra caramba, né? E aí é um período que, às vezes, a gente sente falta, sabe? E é o período que todo mundo tem na memória, assim, como o melhor período da vida, sabe? Acho que todo mundo tem, né? Assim, que a infância é marcante, sabe?
Muita gente fala assim, criança não tem que ter voz, criança não tem que... Você é criança, criança, qualquer coisa. Mas quando a gente é adulto, a gente lembra que o nosso caráter foi forjado ali, né? Hoje mesmo, antes da gravação aqui, eu tava pensando assim, caraca, tô cansado pra caramba, chegando tarde do trabalho, vou lá ter que gravar e tudo. E no carro, assim, não sei por que raios, eu me lembrei de Goonies, assim, e me deu uma vontade de falar sobre cinema, de chegar aqui e gravar esse podcast, sabe? Porque eu vi Goonies quando eu era da idade do Chiron no primeiro capítulo lá, cara. Isso é meu caráter, assim. Eu tô colocando aqui a prova, tô conversando com vocês com toda essa paixão envolvida por conta do meu caráter que foi definido lá quando eu tinha 6, 7 anos de idade, sabe? Como é que esse ser não pode ter opinião, assim? Como é que a criança não pode falar? Pode. deve e também escutar. Jamais ele se esqueceu da história do Moonlight, o que é que acontece com os negros no Moonlight, né? Nunca mais ele se esqueceu disso, desse azul.
É poderoso isso, e ainda bem que a gente teve, no meio de um monte de situações, a gente teve nomes que sempre imaginaram o jovem de forma diferente, né? Como o próprio John Hughes, o...
Sim, sim.
Chris Columbus, né? E outros nomes, né? Outras cabeças,
pessoal,
né?
Que tá envolvido agora no Stranger Things, né? Que acaba sendo uma homenagem a tudo isso que a gente falou. Mas a gente também tem que começar a discutir o que a gente tá entregando pras crianças, né? Tem uma voz guardada ali dentro, né? Enfim.
Excelente, gente. Falamos aqui sobre os 9 filmes indicados ao Oscar de melhor filme de 2017.
Não tem mais chororô no Twitter.
Exatamente. Porque todo mundo pedia assim, falem sobre o filme tal. Vocês vão falar sobre o filme tal. A gente decidiu reunir aqui, obviamente, de forma resumida. E já sabe, né? O filme vencedor na categoria melhor filme ganha um Rapadura Cash específico. Então torçam pra não ser A Chegada e La La Land, que já aconteceu, então não vai rolar, né?
É verdade.
Torçam pelos outros.
Minha torcida assim, meu favorito é A Qualquer Custo, mas eu adoraria gravar um podcast específico de Moonlight ou Manchester, então tá difícil torcer.
Porque eu acho que, por mais que eu adore o La La Land, eu ia ficar muito feliz se fosse Manchester à beira-mar. Ia ficar muito feliz de verdade.
Mas nunca foi tão difícil. Nunca foi tão difícil.
Exatamente, PH. Os filmes estão muito parelhos aí. O que vai definir é a tendência do Oscar. Só que isso a gente vai discutir na próxima edição, que a gente vai colocar aqui nossas apostas, não, os nossos vencedores, né? Porque a gente sabe, a gente consegue decifrar cada ano quem serão os vencedores do Oscar antes da premiação.
Esse papinho do Jurado aí.
Esse papo às vezes cola. Ano passado não colou. Mas nos anos anteriores foi. Pai Judas estava forte.
Ano a gente tem uma adição na equipe, né? Então vamos ver aí.
Veremos.
Tomara que dê sorte.
Muito bem. Gente, deixe seu comentário aqui no cinemacomrapadura.com.br. Aliás, no renovado cinemacomrapadura.com.br. Com esse layout, com novas funções. A parte do Rapadura Cast no site está...
O pessoal do marketing tá pedindo pra chamar de o novo Rapadura, Jorge.
Exatamente. Muita gente falando sobre o novo Rapadura. Uma realização, assim, depois de muito tempo a gente conseguiu reformular tudo mesmo, inclusive o podcast. O pessoal sempre reclamava que os players de podcast eram feios, escondidos e tudo mais. O Rapadura é o maior e mais bonito que tem na internet, né?
Ele é do tamanho do Manchester.
E a versão mobile também tá linda, a gente pensou em tudo isso, então... Trabalho fantástico do Éder Augusto lá do Supernovo. E deixa aqui seu comentário no cinemacomrapadura.com.br. Queremos saber a sua opinião aqui sobre esses filmes. Obviamente a gente não apostou em nenhum deles, porque essa é a missão do nosso próximo cast. Nós falaremos sobre o Oscar 2017. Lembrar que nós temos redes sociais, que é @rapadura, lá no Twitter, facebook.com/cinemacomrapadura, e temos também o Instagram, né, que é @cinemacomrapadura. Muito fácil seguir. A gente tá postando muita coisa bacana, né, em todas as redes sociais, conteúdos diferentes, então você tá sendo abastecido por todos os lados sobre cinema. Nossos perfis pessoais estão aqui no site. Você tá no site aqui? Olha do lado esquerdo, tem uns participantes, você pode clicar lá e você vai pra rede social de cada um deles. Tá bonito. É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau. Hey! Just a little bit of soul.